Ela acaba com aquilo que vai, conversa, aí vai delicadamente, leva a pessoa na lábia. Não, tá, eu vou fazer o seu ângulo, peraí só um minutinho, deixa eu só fazer aqui e tal. Entendeu? Aí você tem que dar aquela enroladinha. É, dá um miguezinho ali. Cara, quando eu vou fazer ensaio, que a avó...
Ah, tá, puta que os pariu. Mas peraí, o ensaio não é com a avó, né?
Não, não é com a avó, cara. Eu não faço ensaio sensual com vó, não. Pode ficar tranquilo.
Vocês acabaram de ouvir um trecho do Nerd Profissional número 1, a profissão de videomaker. Estes e outros programas você encontra em variaçõesdeonerd.com.br, no Spotify, no iTunes, em qualquer agregador de sua escolha. Aproveite também e baixe gratuitamente na Play Store o aplicativo do Variações de um Nerd, onde você receberá nossos programas antecipadamente. Recados dados, vamos falar sobre a profissão de barbeiro.
Este programa é livre para todas as idades.
Começa agora. Nerd Profissional.
Nerd Profissional.
Mais um programa de variações de um nerd. Variações de um nerd.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Nerd Profissional. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Senhoras e senhores, uma boa noite. Meu nome é Vitor Alexandre e também estou falando da cidade de São Mateus do Sul, no Paraná.
Fala, rapaziada. Fala, moçada. Tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Felipe, falando de São Mateus do Sul, do Paraná.
E é isso aí, pessoal. O Variações do Nerd voltando com um projeto que ele tinha muito carinho, que é um Nerd Profissional, onde a gente tenta entrevistar e bater um papo, aquele papo bem de boteco, com profissionais que sejam nerds também, e com a mais variada diferença profissional possível aí, que é pro povo saber como que funciona, como que é o dia a dia, como que faz para se tornar determinado profissional. E hoje trouxemos o Felipe da Barbearia Caro Watson. Felipe, para começar, conta aí o que você faz aqui em São Mateus.
Então, Andrés, primeiramente aí, obrigado pelo convite, né, que vocês nos fizeram, ao Vitor também. Cara, eu sou barbeiro e proprietário aqui da Barbearia Caro Watson há pouco mais de um ano em São Mateus do Sul, e graças a Deus a gente está indo muito bem. A gente está todo dia aí com a agenda fechada, atendendo todo mundo. No decorrer aí do programa, acho que vou falar um pouquinho do que a gente faz, o que a gente pretende atender aí, né, passar aí para os nossos clientes, a experiência, beleza?
Bom, o Felipe aí já se anunciou que, ó, vai ser o barbeiro da jogada, super nerd também, né, Felipe?
Pois é, curto bastante essa pegada nerd aí. Aqui, inclusive, é um dos papos que mais rola com os nossos clientes aí, é papo nerd.
Na minha opinião, o nome da tua barbearia também é nerd, sim. Ele pode ser não ser um nerd mainstream, mas, inclusive, quando você criou a barbearia, você pediu ajuda até pra escolher a porta, lembra?
Com certeza.
Isso aí que é um fato curioso, porque, só pra explicar pros nossos ouvintes aí, que o Caro Watson é o Robin do Sherlock Holmes, né? Vamos dizer assim.
Porra, não ofenda o Watson, cara. O Watson é mais foda que o Robin, cara.
Eu concordo também. É, inclusive o nome, né, a gente falando sobre o nome Caro Watson aí, a escolha dele, claro, se veio aí devido a Sherlock Holmes, e quando eu tava procurando um nome, cara, a gente, nossa, buscou o nome de tudo que é tipo aí, achava um nome, não gostava, achava um nome que era em inglês, e daí eu acabei achando que ia ficar muito americanizado, né, essa parada. E aí eu comecei a pensar o que, que é a barbearia, né? Daí a gente relacionou, pô, barbearia é uma coisa de parceria, né, cara? E qual o melhor parceiro de todos aí, a não ser o John Watson? Então a gente acabou colocando justamente pensando nessa parceria.
Mas o... Mas, ah, tá, essa pessoa por causa da parceria com o Watson, porque quem tinha o bigodão, teoricamente, é o Sherlock Holmes, né? Ou estou enganado? É.
Eu acabei não optando por não colocar nada relacionado ao nome Sherlock, justamente para não pegar, às vezes, um processo aí, né, de direitos autorais, alguma coisa assim.
Pois é.
Então, não, assim, não. Porque não tem nada registrado em nome de Carl Watson, né, cara? A gente fez uma pesquisa aí e não achamos nada.
Inclusive, muito criativo.
Claro.
Pois é, é extremamente criativo. Mas vamos lá, Felipe, vamos dizer assim, que tem uma galerinha que, porra, tá nos escutando aí, uma galera ou que queira trocar de emprego, ou tá querendo se formar no primeiro emprego, eu quero ser barbeiro hoje, o que, que eu tenho que fazer? Como que começa? Aonde que eu trilho esse caminho?
Então, você ser barbeiro hoje é uma profissão aí que tá bastante valorizada, tanto no Brasil quanto no mundo afora aí. Porém, como qualquer outra profissão, você precisa de especialização, né? Então é preciso muito estudo, determinação e habilidade. Eu vou dizer que é uma questão assim de habilidade motora. Fora isso, com bastante estudo e determinação, você consegue virar barbeiro. Existem cursos aí hoje que duram um ano inteiro, cursos que duram 6 meses, tem curso de 1 mês, curso semanal. Inclusive, o que eu fiz foi um curso intensivo, né? Quando eu resolvi virar barbeiro, eu, claro, que eu assisti muitos vídeos antes no YouTube. O YouTube é uma ferramenta que ajuda muito hoje.
Sim.
Né, a você aprender a fazer um corte, manusear uma tesoura. Porém, mesmo assim, você precisa de um curso profissional.
É, no YouTube, se quiser fazer um foguete, você até faz, né? Você digita lá.
Exatamente, exatamente. E aí, eu acabei pesquisando alguns cursos aqui na nossa região. Porém, a maioria dos cursos que tinham de barbeiro aqui na época eram cursos aí de 1 hora aula, 2 vezes por semana, e ia demorar em torno de 6 meses para ser concluído. Eu acabei achando aí no YouTube mesmo aí uma escola de barbeiros que tem em Penha, Santa Catarina, e os caras prestam um serviço lá que é um curso de barbeiro, como é que eu posso dizer assim, ele é expresso, rápido. Sabe? Ele é muito rápido. Você faz o curso em uma semana, porém, ele é um intensivão, assim, que a gente ia lá, começava na segunda-feira, 8 horas da manhã, e parava só às 11 horas da noite. Uhum. Isso foi de segunda a sábado. Então, assim, tudo que você aprende durante o dia, lá nesse curso que eu fiz, você já pratica na parte da tarde. E aí eu vim para São Mateus com a ideia de abrir uma barbearia. A princípio eu não sabia se eu ia abrir uma barbearia pequena ou se eu ia trabalhar como barbeiro em alguma barbearia da cidade. Porém, aí surgiu a oportunidade de a gente abri a nossa barbearia, e nesse período aí de 3 meses, mais ou menos, aí até a reforma aqui da nossa casa, eu fui treinando aí nos brothers, nos amigos aí, e, cara, graças a Deus, me dei bem na profissão, eu me adaptei muito bem, né, ao serviço, peguei rápido, não tive muitas dificuldades, porque era uma coisa que se eu tivesse, como eu abri uma barbearia sozinho, eu não ia ter com quem tirar dúvida.
Sim.
Então eu tive que aprender tudo aí no dia a dia, sempre, nunca deixei de estudar, né? Mesmo depois do curso aí, até hoje eu assisto pelo menos um vídeo por dia sobre um corte, sobre uma barba. Eu já fiz mais workshops depois que eu voltei desse curso, então eu já fui para Curitiba, eu fiz um workshop lá com um barbeiro bem renomado, que é o cara hoje, ele tem barbearia em Paris. Fiz mais cursos online também, somando horas de curso aí, olha, eu não tenho ideia de quantas horas de curso que eu já fiz, mas é uma questão de dedicação, sabe? Você tem que ter uma boa visão, uma boa habilidade manual ali, né? Principalmente, inclusive lá no curso os caras falam que quem tem facilidade em trabalhar aí com marcenaria, com serviços que requerem um pouco de precisão, se dá muito bem na profissão barbeiro.
Não, isso aí é bem interessante. E que nem outra coisa que eu até levantei aqui na pautinha que a gente escreveu, por nome, o barbeiro tecnicamente faz a barba, né? Mas o barbeiro também corta o cabelo. Existe alguma definição técnica ou é somente comercial a diferença entre um barbeiro e um cabeleireiro? Ou tem uma diferença no curso, tem uma diferença técnica, ou é simplesmente só comercial, tipo, porra, eu vou montar uma barbearia, porque daí meu público, tecnicamente, vai ser masculino, né, no caso. Né? Ou, porra, tanto faz, você é barbeiro, mas também pode ser um cabeleireiro. É, na verdade, eu acho que é uma dúvida válida, não sei.
Claro.
É válida, porque eu não, mesmo minha mãe sendo cabeleireira, eu não sei a diferença exata de um barbeiro para um cabeleireiro.
Então, assim, as especialidades de barbeiro e cabeleireiro costumam ser bem distintas, né? Uma das principais diferenças está no estilo de corte. O barbeiro, ele geralmente se profissionaliza em cortes masculinos, né, de cabelos curtos e barbas. E a principal ferramenta de trabalho de um barbeiro é a máquina. Já um cabeleireiro, ele é focado mais em cortes femininos e cabelos longos masculinos. Claro que o cabeleireiro também corta cabelo curto, cabelo masculino e cabelo na máquina, mas a ferramenta principal de trabalho de um cabeleireiro é a tesoura. Já do barbeiro acaba sendo a máquina e as lâminas, né? Uhum. Que é, inclusive, se você for em cabeleireiros, aí são poucos cabeleireiros que fazem barbas. E já o barbeiro, são poucos barbeiros que cortam cabelos compridos. Então é aí que se distingue um pouco aí as duas profissões. As duas. Eu digo que é uma profissão só, porém em especialidades diferentes, né?
Entendi. Eu sempre tive realmente. Com certeza deve ter ouvinte nosso aí que também devia ter a mesma dúvida, eu acho.
Com certeza. Inclusive aqui, né? Foi um dos casos, é o seu caso aí, né? Você recentemente cortou aí seu cabelo aí pra. Inclusive, eu gostaria de aproveitar o vídeo aí pra parabenizar o Andrés aí, verdade, né? Que fez um corte aí pra doação, né? Pra confecção de perucas, né? Para pessoas com tratamento de quimioterapia. Então, ele estava com cabelo comprido e não é a minha área o cabelo comprido. Porém, nesse caso dele, como era um corte apenas para fazer uma doação, então aí eu acabei fazendo um estudo prévio ali, né, antes de fazer esse corte, para ver como que eu poderia cortar essas mechas, como que eu ia fazer para essas divisões aí, porque realmente não é a minha área específica, né?
Sim.
Eu corto, até hoje eu cortei um ou dois cabelos longos aqui na barbearia. A grande maioria é cabelo curto, inclusive quando é um cabelo que eu vejo que vai me apresentar um grau de dificuldade, que é um cabelo comprido, eu até indico uma cabeleireira que seja mais especializada nessa área, porque é melhor você não fazer, né, desculpa a expressão, não fazer cagada no cabelo do cliente do que você tentar fazer uma coisa que você não sabe.
Só pra ganhar o cliente, né?
Exatamente.
Se você fizer cagada, você não vai ganhar um cliente, na verdade, né?
Não, você vai perder um cliente. Contrário. Você perde não só o cliente, você perde o cliente e você ganha uma fama, né?
Exatamente, porque, porra, o cara sair te elogiando é muito raro. Agora, o cara pra te falar mal depois, porra, disso aí...
Com certeza, a gente vê aí, inclusive no Facebook, Google, hoje aí, existem essas avaliações, né? Isso. Assim, eu digo que a cada 100 clientes que vem na barbearia, um vai fazer uma avaliação no Google ou no Facebook, né? Uma avaliação positiva. Porém, se há um cliente que você fez alguma coisa errada, pode ter certeza que ele vai lá comentar sobre a tua barbearia. Ou qualquer outro tipo de negócio que seja, né?
Não, isso não tem dúvida. Vamos levantar aí, vamos aproveitar que nem a barba hoje, eu não sei de quanto tempo pra cá, né? Porque virou, não sei se a palavra certa é moda ou tendência, né? Que, porra, a barba tá em alta. Principalmente dentro até do mundo nerd, né? Vamos colocar assim.
Sim.
Eu lembro até quando eu era pequeno, né? Há muito tempo atrás. Que sempre dentro do mundo da barba, sempre tem seus mitos e verdades sobre a barba. Nada melhor do que um barbeiro pra tirar essas dúvidas.
Então,
eu já quero começar com... Até comentei contigo o dia que eu fui fazer o corte ali do cabelo pra doação, que surgiu, pelo menos o dia dessa gravação é recente, pra quem estiver nos escutando, que começou a bombar em Facebook, Twitter, Instagram, essas redes sociais em massa, um viral que dizia o seguinte: barbas são tão... não é contagiosas palavras,
Contaminada.
tão sujas, tão sujas quanto um vaso sanitário. E porra, aquilo começou a brotar e eu acabei não entrando na reportagem pra ver o que dizia. Porra, eu falei, porra, isso aí virou um viral, é algum fake news, é alguma coisa. Eu lembro que eu comentei com o Felipe e daí surgiu essa pauta pra gente gravar esse Nerd Profissional. Eu falei, porra, vou procurar essa notícia até pra levantar esse ponto aqui pra saber se é, o que, que é verdade, o que não é. Porque, porra, eu não, hoje eu não estou com barba, mas quando eu tava com barba, porra, pra tá sujo, contaminado com que nem um vaso sanitário, porra, minha barba nunca teve cagada nem mijada.
Concordo plenamente.
Aí você, eu entrei na reportagem, porra, o título é puro clickbait, porque eu lembro que eu entrei na reportagem, dei uma lida ali, e tava dizendo que algumas bactérias ou micróbios que tem nas fezes humanas também são encontradas na barba, só que em menor quantidade, e não precisa se preocupar. Porra, é um estudo de uma universidade, whatever, lá dos Estados Unidos. E daí no final da reportagem, dizia que também esses micróbios podem ser encontrados no cabelo. Porra, o título eles colocaram simplesmente pra tipo assim, ó, você que quer fazer alguém tirar a barba, compartilha isso aqui, sabe?
Então, mas sabe o que que é? Você não pesquisou que universidade whatever que era, né? Provavelmente nem existe essa universidade que tava lá, provavelmente o pesquisador não existe. Outra coisa... do lado, com certeza do lado desse clickbait aí devia ter, aumente seu membro e não sei quantos centímetros, com certeza. É muito com cara de fake isso, cara.
Exatamente.
Eu não sei se tinha esse tipo de anunciante, mas o que abria de janela de pop-up que...
Aí, ó.
Eu sei que eu só geralmente quando eu entro nesse tipo de notícia começa a abrir muito anunciante em pop-up, assim, né? Eu já pego e já fecho.
Sabe que...
Não, eu já pego e já fecho, que eu não tô com paciência pra... Eu já perdi a vontade de ler a matéria. Mas e como era? Pro programa de hoje, falei, não, vou teimar e vou ler. E daí, porra, a matéria era curtíssima, poucas palavras, uma carinha de fake news, assim, sabe? Disseminou isso aí em redes sociais de uma forma que eu falei assim, porra, que aquilo me encucou. Eu falei, e daí dizia até na matéria que tinha as mesmas bactérias que tem no micróbios que tem no cabelo. Que eu fiquei pensando, porra, por que que a barba é suja e o cabelo não? Que nem um vaso sanitário. Isso ali que me encucou também para poder ler. E você, Felipe, o que você diz sobre esse tipo de mito?
Vamos lá. Falando, né, que você começou aí falando da questão tendências e modas, né? Eu acho que toda tendência e toda moda, ela é feita e ela é desfeita por preconceitos.
Sim.
Então, assim, eu acho que, assim como qualquer outra coisa, como tatuagem, como piercing, como tudo isso que envolve esse... mudanças físicas, né?
Sim.
A barba também, ela tinha um preconceito muito grande em diversas empresas, principalmente, né? Existem muitas profissões que eu, como barbeiro, eu concordo que o rosto deve estar limpo.
O Vitor tá aí pra comprovar, né?
Mas o Vitor já é uma questão de genética, né?
Não, sim, também. Eu tenho meia dúzia de fio de barba, mas mesmo que eu tivesse uma barba volumosa, eu não poderia usar, né? Pra quem provavelmente quem escuta já sabe. Sou policial militar, então eu realmente não posso ter uma barba grande, a menos que eu trabalhe no serviço reservado. Que eu não teria porque, né, eu não tenho barba.
Sim, mas eu acho que é mais ou menos isso, né?
Mas a questão da barba, porque né, pra minha profissão, é uma questão mais, acredito eu, que seja mais cultural da polícia. E tem algumas profissões que eu já trabalhei na área industrial que recomendavam que nós usássemos a barba curta por causa de máscaras de gás.
Exato, exatamente. Inclusive, eu tô com alguns casos aqui, falando dessa questão de máscara, e eu tô com alguns casos. Tem muitos clientes que trabalham ali na Petrobras e estão tendo que retirar a barba justamente por essas exigências aí, né? E tem outras profissões, que nem, por exemplo, você vai aí num açougue, cara, o barbeiro corre um risco muito grande de derrubar um fio de barba numa carne.
Você vai barbeiro, não, açougueiro.
O açougueiro. Você vai numa...
Eu fiquei pensando, eu já imaginei o barbeiro atrás do balcão de frios ali.
Como? Não. Então, assim, você vai num restaurante, você também não quer ver o cozinheiro ali derrubando fio de barba na tua comida, né? Então, existem profissões que realmente requerem um cuidado aí um pouco maior com a barba. Mas
só te interromper assim, antes que eu esqueça a piada. Viu, eu tenho certeza de ter visto em algum lugar já, sabe aquela, tem tipo uma toquinha pra barba, eu já vi em algum lugar, cara, aquela toquinha.
Sim, sim.
Não tem toquinha pra barba
na
também,
verdade,
cara?
Eu uso na barbearia pra fazer a barba dos meus clientes.
Aí, ó.
É como se fosse uma toquinha, é uma máscara, né, higiênica ali. Eu uso, na verdade, por uma questão mais... pra não ficar ali baforando na cara do meu cliente, né, é mais por respeito e limpeza, né? Essa questão de higiene mesmo.
Sim.
Justamente. Então, assim, eu acho que é uma tendência que não vai acabar, porque isso daí, então, já saiu o foco de preconceito com a barba. Hoje em dia, você vê aí grandes empresários, você vê aí quase todas as profissões aí vai ter um barbudo. Então, eu acho que não seja passageiro isso daí, eu acho que é uma coisa que vai durar pra sempre. Só tava precisando realmente desmistificar essa questão aí do preconceito. E essa questão aí de mitos e verdades sobre barba, que nem isso que você falou aí de sujeira, isso aí é um dos maiores mitos que existem sobre a barba. Eu falo que eu falo inclusive para muita gente que me fala da minha barba, que a minha barba é mais limpa muitas vezes do que o próprio cabelo da pessoa que tá falando, sabe? Porque o cara que tem barba, ele sabe que ele vai comer alguma coisa, ele vai sujar a barba. Porém, ele vai ter que lavar a barba após. Não adianta você ter uma barba e deixar desleixada. Claro que vai juntar milhões de bactérias ali no meio da tua barba vai ficar fedendo, tua barba vai ficar relaxada, né?
Sim.
Então, você quer ter uma barba, você tem que ter os devidos cuidados, né? Usar produtos, lavar ela várias vezes por dia, usar um balmezinho, um óleo hidratante para manter a tua pele sempre hidratada. Muita gente fala que a barba favorece aí o aparecimento de alergias, né? Também é um mito, cara. Ela não é um depósito de ácaros, pólens e poeiras, digamos assim. A barba funciona, inclusive, como uma barreira que impede a entrada de substâncias alergênicas, né? Nas vias respiratórias, principalmente. Inclusive, diminuindo crises de asma e alergias aí, né? No geral.
Aí, ó, eu tô fudido, eu não posso usar... Eu tenho rinite, pra quem sabe, tem vezes que eu tenho uns ataques de rinite lazarento. Eu não posso usar barba aí, ó. Eu não tenho barba, cara, nem que eu quisesse.
Pois é.
Que merda, hein?
É o que eu tava falando. Porra, pra mim, a barba no homem é uma extensão do cabelo, digamos, naturalmente, por ação, assim, do tempo ou do ambiente tomar sujeira, meu cabelo tá na mesma situação, né? Eu não tô falando em questão de comer, quem é barbudo sabe que, porra, você barbudo comendo, principalmente carne ou sopa, é um troço asqueroso. Eu prefiro que nem olhem pra mim na hora que eu estiver comendo essas coisas.
Meu Deus, cara, eu tenho uma dificuldade enorme de comer fora, principalmente lanches, né?
Uhum.
Vai comer x-saladão aí com maionese, ih, sem chance. Sem chance, cara.
Você praticamente come com o cardápio levantado na tua frente, assim, pra ninguém te ver, sabe? Você faz um biombo ali com o cardápio.
A gente vai às vezes comer fora. Na maioria das vezes eu peço comida em casa, né? Mas quando a gente vai comer fora, principalmente um lanche, sem zoeira, no final do lanche ali, você vai olhar no pratinho da minha mulher ali, tem dois guardanapos. Você olha no meu ali, tem uma pilha enorme de guardanapos. Então, ó, um mito muito grande também é que o pessoal sempre me pergunta, inclusive, principalmente os adolescentes, né? Que tá começando o crescimento de barba. Que é exatamente. Perguntam se a lâmina de barbear engrossa os fios. Isso é mito. O que que acontece? Você vai cortar a tua barba ali, o teu fio, ele vai vir sempre igual. Só que quando você corta, aquele fio que tá nascendo, ele tem uma falsa impressão de estar mais grosso porque ele tá mais curto. Então, por ele ser mais curto, ele se torna mais rígido, ele é duro. É a mesma coisa você podar um bambu, né? O bambu, você consegue balançar ele enquanto ele tá comprido. A hora que você poda, ele, se você der uma topada ali, já era.
Sim.
É um pacote. Então, é mais ou menos isso.
E outra coisa, não tem a ver também com quando a barba tá nascendo, ela é mais fina por causa da ponta, e quando você corta, ela fica no meio, corta no meio, ou não tem nada a ver?
É, a barba ela é mais fina quando é um folículo capilar novo. Depois de um período aí, se a tua barba é fina, ela vai continuar sendo fina. Né? Uhum. O que acontece é que uma barba muito comprida, vamos dizer aí com um comprimento aí de 3 centímetros para frente, as proteínas e toda aquela questão de hidratação que vem natural da pele não chega até a ponta da barba. Então a barba acaba ficando desidratada e ela acaba ficando realmente mais fina por essa falta de nutrição dos fios. Então, para isso que a gente substitui essa nutrição natural que a pele causa, né, essa oleosidade aí, com óleos para barba. Que daí ela vai dar aquela hidratada e fazer a tua barba ficar por igual, de ponta a ponta. No verão, inclusive, a barba cresce. Isso é uma verdade, né? Pessoal, às vezes, muitos clientes falam para mim assim, pô, minha barba parece estar crescendo demais aqui, né, no verão. E, de fato, ela cresce mais no verão porque o calor provoca vasodilatação, né? Uhum. E daí o sangue acaba circulando mais rapidamente, nutrindo melhor o folículo piloso, e daí isso estimula o crescimento no verão. Isso é uma verdade.
Mas ela cresce mais rápido no quartel, eu garanto.
Pelo fato de você estar ali sempre em movimento ali, suando.
Não.
Ah, não? Qual que é o motivo? Não.
Você faz a barba de manhã e de tarde já tem cara te reclamando que você tá com a barba comprida.
Ah, com certeza.
Que tá raspando no pescoço e tal, essas coisas assim.
Não, você é louco, né? Tá louco? Não sei qual quartel você frequentou, mas o meu não tem esses negócios aí, cara.
Isso, inclusive, Vitor, que você falou aqui do quartel, cara. Claro que é uma coisa ali que segue um padrão, né, militar ali.
Sim.
Que você tem que fazer, tá com a barba bem aparada todos os dias. Mas isso é uma coisa que, na minha opinião, deveria mudar. Até por uma questão de que quem faz a barba com muita frequência e diariamente apresenta problemas de pele, como pelo encravado, foliculite, tudo isso daí porque você não dá o tempo necessário daquele fio desenvolver e você já está passando em cima. Então, cada
não
vez
só o fio, a pele também,
exatamente,
corta a pele.
Cada vez que você passa a lâmina na pele, ela está removendo uma fina camada de pele ali. Então isso acaba prejudicando muito. Então eu sempre recomendo, mesmo para quem não faz a barba comigo e faz a barba em casa, nunca faça diariamente. Tente pelo menos pular um dia, dia sim, dia não, para você dar essa chance da pele se recuperar, para daí você fazer um novo barbear aí.
Você falou em barbear em casa, e é um negócio que eu nunca vi na propaganda, mas você acaba, vamos dizer assim, culturalmente fazendo. Você sempre vê assim, na propaganda, o cara tá com uma puta barba, passa a espuma de barbear, pega o seu Gillette Mach 3, né, e vá, arrancou tudo ali.
Paga nós!
Uhum. Em propagandas eles não incentivam isso. E a barba de você fazer ida e volta, sabe? Quando você pega e puxa a lâmina de barbear na volta, que daí o teu rosto realmente fica extremamente liso, sabe? Porra,
sim.
Todo mundo fala que isso aí é errado. É legal ou não de fazer?
Então, eu concordo com o fato de isso ser errado. Realmente, o rosto fica mais liso, a pele fica, né, lisinha, pelo menos naquele momento em que você fez a barba. Porém, isso daí agride a tua pele duas vezes mais do que o barbear de um sentido único. O recomendado, inclusive, quando a gente faz um curso de barbeiro, é que a barba deve ser cortada somente no sentido de crescimento. Então, quando você passa de baixo para cima, ou de cima para baixo, dependendo do sentido do crescimento da tua barba, você está pegando o contrário. Então, você está forçando um pelo sair. E isso daí é uma das principais causas do pelo encravado. Porque daí você corta ela quase que abaixo do nível da pele, e quando ela tá querendo sair de volta, vai encravar, vai virar uma espinha ou vai virar um cravinho ali, que acaba só prejudicando. Então, assim, para quem faz diariamente, eu acho que não há necessidade de você fazer de baixo para cima. Eu tenho muitos clientes aqui que pedem para mim passar de baixo para cima, mas a grande maioria já se acostumou aí a fazer só no sentido a favor do pelo.
Ah, sim.
Pois é, mas que nem o problema aqui, que nem eu tava falando. No nosso caso, se você ficar com barba aparente, se ficar aquela manchinha, essa mancha mais escura,
sim.
Já é passível de punição, dependendo da pessoa, entendeu?
Com certeza.
Então nós temos que fazer, às vezes, em dois sentidos. Mesmo eu que tenho bem pouca barba, eu passo uma vez, aí vejo ali tem uns pontos que ficam, tem que passar de novo, entendeu?
E com certeza você, hoje em dia talvez você já tenha se acostumado, mas com certeza no começo você sentia muito, né, essa questão de fazer barba todo dia aí.
É uma bosta. Quando eu tava na escola de soldado, eu que tenho pouca barba, fazia duas vezes. fazia de manhã e na hora do almoço.
Daí entra naquela questão do que o Felipe falou, que é uma questão, eu acho que seria quase uma cultura retrógrada, né? De tipo, porra, na hora de se analisar
eu acho,
isso aí.
Eu nunca pesquisei. Mas acredito eu que a questão da barba é porque, principalmente na Primeira Guerra Mundial, ainda era permitido barba e bigode bem grande, e morreu muita gente de tifo. Que era causado por piolho, que piolho crescia tanto na barba quanto no cabelo. Então acredito que pode ser por isso que como nos quartéis é raspado o cabelo, cortado bem curto, e barba. Eu não tô afirmando porque eu não tenho certeza, mas é uma dedução minha.
Nata.
Pode ser por isso essa tradição de barba, entendeu?
Pois é, eu nunca pesquisei isso aí também.
Não, porque é engraçado que num outro papo que eu tive, eu acho que em off até com o Vitor, porra, bigode pode.
Bigode pode.
Entendeu? Porra, e aí, qual que é a diferença?
Exatamente, aí eu chego nesse ponto também, cadê a diferença?
Pois é, eu não sei.
Eu acho que é muito cultural mesmo, né, cara? É muito essa questão de preservação aí, de sempre foi e sempre vai ser.
Ou pode ser pela questão da máscara de gás. Na Primeira Guerra Mundial tinha a questão da máscara e tal. Mas, inclusive, segunda-feira eu fui fazer um treinamento e nós usamos máscara de gás. E mesmo com a barba curta, é difícil selar. Se eu tivesse barba, eu não selaria a máscara. Eu respirei muito gás lacrimogênio, que eu saí tossindo, quase morri. Mas mesmo assim, se eu tivesse barba, eu não selaria a máscara de gás.
Pois
com certeza.
É. Tem os benefícios de não ter a barba.
E só ali pra gente dar uma quebra de pauta, a gente tá falando aí sobre tratamento, que nem puxar a lâmina pra um lado, puxar a lâmina pro outro, manter a higiene da barba. Hoje, pra quem tem uma barba de respeito, o que que você aconselha aí da galera, assim, você quer fazer um kit completo na tua casa, né? Não precisa citar marcas nem nada, mas assim, porra, você tá com uma barba aí de respeito, né? Aquela barba volumosa, aquela barba grande. Você quer ter um kit completo, tenha isso em casa. Porque que nem, existe mil tipos de produtos de barba. Corre, eu não sei pra que. Eu mesmo tendo barba grande, eu não sabia pra que servia metade. Não sabia como usar. E garanto que tem muita gente que não sabe. Porra, eu vou comprar e eu não sei usar uma porra dessa, entendeu?
Sim, então. Até falando em produtos, antes de falar dos produtos, né, pra você manter uma barba, eu até vou falar um dos mitos aí, né, que a gente trabalha, hoje em dia você vê muito no mercado aí produto pra crescer a barba, né.
É verdade.
Crescer barba, pra crescer o cabelo, de fato existem, mas porém não existem produtos milagrosos, né. Vou pegar o Vitor de exemplo, já que nós estamos dando exemplo de pouca barba,
deixa,
né.
Deixa eu contar uma curiosidade, então. Posso?
Antes de começar. Pode.
Então, quando eu tô há 2 anos e pouquinho no Peloton Rotan agora, né? Pra entrar no Peloton Rotan exige um estágio e tal. E esse estágio tem bastante instrução, mas também tem bastante questão, às vezes, brincadeira, pra união de pelotão e tal. Aí o que, que foi feito? Foi ordenado pra nós, que nossa equipe, que fomos os 4 estagiários, que deixássemos o bigode crescer. Adivinhe, 30 dias de estágio. Eu deixei o bigode crescer. Eu não mexi no bigode. No 30º dia de estágio, no campo, o campo é sugado, né? É bem sugado. No campo, o tenente, os outros soldados... Caralho, Alexandre, nós não mandamos você deixar o bigode crescer pra ficar os dois aqui com bigode, você sem bigode. Porra! Cara, eu deixei o bigode... Eu deixei o bigode crescer aos 30 dias. Mas não cresceu! Porra! Daí, né... Daí tava tirando sarro que tinha que passar bosta de galinha.
Deixou o bigode e tomou um copo de leite, só ficou com aquela bordinha do leite, né?
Não, o pior é que acho que nem a bordinha do leite não ia marcar, cara. É muito vaiado meu bigode, cara. 30 dias de estágio, os outros dois polícias com bigodão grosso, os dois polícias têm bigode claro, mas estavam com bigodão. E eu só com os pelinhos, assim, você
fala. Diga, cara, que você tem foto disso.
Tem.
Olha lá, ó. Vai ter que sair uma foto.
Tem, mas não muda nada. Não muda nada. É igual eu tô agora.
Então, esses produtos aí de tratamento, então eles não fazem uma barba crescer por completo no rosto, né? O que que isso aí faz? Eles, independente da marca ou do produto, que hoje existem várias marcas e vários componentes diferentes aí, eles conseguem preencher determinadas falhas no rosto, né? Então, se você tem uma barba quase cheia e tem uma falhazinha ali, esse produto vai ajudar bastante. Porque o que que ele faz? Ele ativa os folículos capilares que estão ali descansando.
Inertes.
Exatamente. É. Exatamente, ele tá inerte ali, ele acabou não crescendo naturalmente, e esse produto faz com que isso seja ativado. Porém, se você não tem muita barba, cara, é sinal que você já não tem muito folículo capilar ali. Então, quando você tem bastante barba, é fácil de você preencher uma falha usando o produto. E mesmo assim, esses produtos, eles são tratamentos, né? Não é um negócio que, ah, usei um mês e o produto não funcionou. É, usei aí 2 meses e mesmo assim não vi resultado. O resultado mínimo para aparecer de um tratamento de barba aí vai ser de 3 a 4 meses e o período indicado é pelo menos aí 6 meses para fazer um tratamento. E mesmo assim, depois que você terminar esse tratamento aí, a sua barba que cresceu, a nova ali, ela vai se manter por um período e ela vai começar a cair novamente, porque não tem força o suficiente ali naqueles folículos para manter essa barba em pé. Então aí você vai interromper o tratamento e depois um tempo você vai retomar o tratamento. É o mesmo caso da calvície, né? A calvície é uma coisa até que a gente não colocou na nossa pauta aí, mas eu acho até importante falar, porque a calvície é genética, então não tem como você fugir dela. Você pode usar o produto que for. Se você tiver histórico familiar, aí você vai ficar calvo uma hora ou outra aí.
A barba também, ela pode ser questão genética. Às vezes você, porra, não tem muita barba, porque, porra, não é histórico da tua família, né?
Mas, cara, eu tenho 30 anos nas costas e não tenho barba, cara. Então, fazer o quê?
Mas é genética. A barba é uma questão muito genética, assim. Claro que às vezes você pega, puxa para um lado da família ali, que você pode ser igualzinho teu pai ter barba e você puxar o lado genético de pelos aí da tua mãe, né? Da família da mãe.
Exatamente.
Então...
Meu pai tinha barba. A barba do meu pai era volumosa. O meu meio-irmão, que é só por parte de pai, não tem barba também. Não. Tem barba, igual a minha barba dele. É, o meu irmão também não. Meu irmão inteiro também não tem barba, quase. Minha irmã, não vou falar porque irmã não tem barba mesmo, né?
Que bom,
né?
Que
ainda
bom,
bem, né?
Que bom. Mas, realmente, eu não tenho... E meu pai tinha barba. E meu meio-irmão e meu irmão e eu temos pouca barba.
Então, só reforçando essa questão de crescimento de barba, pra piazada aí que tá ansiosa pra ter uma barba, eu vou dizer assim, a barba ela vai crescer aí até os 20 anos de idade, aproximadamente. Porém, se a tua barba não fechar totalmente até os 20, dá pra você ter uma esperança até os 30. Eu sou um caso, eu com 18, 19 anos, eu tinha uma barba muito ralinha, era muito falhada.
Falhada, igual a minha.
Exatamente. E ela desenvolveu bem aí a partir dos 23 anos de idade. E até hoje ela continua crescendo e ela continua preenchendo cada vez mais. Agora acho que já parou, né? Que agora eu já passei dos 30, agora acho que o que tinha pra crescer já cresceu.
Não, eu também. Eu lembro que eu com 20 anos eu tinha uma barba muito merda, assim, sabe? Muito puta. Dava até vergonha de dizer que eu tinha barba.
Não, e eu fico muito de cara com um cliente que às vezes chega aqui na barbearia, vem fazer barba e cabelo, e daí tá, eu vou lá trocando uma ideia, e aí barba cheia, barba de responsa mesmo, aí eu pergunto pro cara quantos anos ele tem, e ele diz 16 anos, cara, eu fico muito de cara com isso. Juro, eu tenho clientes de 15, 16 anos que tem uma barba muito fechada já.
O cara com 40 vai ser o Chewbacca daí, né?
É, mais ou menos isso, cara.
Daí, continuando nos produtos, você já indicou aí que o produto de crescer barba, ele depende de um tratamento. Eita, uhum. E agora, vamos lá para a higiene da galerinha.
A manutenção.
Manutenção. O cara tem que...
Ah, só um ponto de novo, interromper. Eu pesquisei o porquê dos militares não poder ter barba, né? Basicamente porque uma barba... Não que a barba seja suja, né? Mas é que é mais fácil você fazer a limpeza do rosto sem barba. Uhum. É mais fácil você manter o rosto limpo num ambiente inóspito, você não tem barba. E outra coisa é por padronização.
É, eu acredito que essa padronização seja importante realmente. Que nem, por exemplo, se um cara barbudo tá aí, às vezes, usando de má fé aí, dizendo que é policial, aí você já vai suspeitar, né, que o cara não é policial. Só se o cara tiver de férias mesmo, né?
É.
Inclusive, é uma coisa que todo polícia deixa crescer a barba quando tá de férias, né? O meu cunhado é policial também e todas as férias dele ele vem pra cá barbudo. Então, eu acho que os caras dão... É como se fosse uma... Não sei, pra quem... É um alívio dos caras não precisar fazer a barba, né?
Mas é um alívio não precisar fazer a barba. Eu tô de folga. Quando eu tô de folga, claro, né? Eu não faço a barba.
É.
Dois dias, três dias de folga, um dia de folga, eu não faço a barba.
Uhum.
Não cresce, mas eu não faço.
Exatamente.
Cresce só uns pelinhos no queixo.
Então, você falou, né, André, de milhares de produtos que existem hoje pra barba. Cara, eu indico somente 3 produtos aí pra você usar numa barba pra manter ela bem limpa, higienizada e cheirosa, né? Porque, querendo ou não, a mulherada não quer a barba fedida, né, cara?
Isso.
E você lavar só com água e sabão, muitas vezes você não tá tirando ali o excesso de sujeira da barba. Então, assim, um bom shampoo pra barba, cara, é ideal o shampoo, inclusive optar aí por shampoo que tenha pequenos esfoliantes, que isso vai ajudar a limpeza da pele também, né, que fica por baixo dessa barba, que muitas vezes o acesso não é 100% ali na limpeza. Um balme hidratante, o balme hidratante ele é como se fosse um condicionador para barba, né? Então você terminou, secou a barba ali, passa um balme. Isso daí ele vai nutrir esses fios aí, deixar hidratado e consequentemente deixar uma barba mais macia, né? Não vai deixar aquela barba muito cerrada, independente do tamanho da barba, seja uma barba curta ou uma barba longa, o balme.
Uhum.
E um produto específico que eu já recomendo ele somente para barbas longas, né? O cara que tem aquela barbona lenhador, aquela barba de presença mesmo, é o óleo, cara. O óleo, ele, além da hidratação, que ele dá uma hidratação melhor do que o balme, ele dá um brilho na barba. Então ele deixa aquela barba com aspecto de limpeza sempre.
O óleo, eu sei que eu usei bastante o óleozinho pra barba, e ele realmente dá uma diferença, e até mesmo pra higiene depois, assim, porque qualquer coisa que caísse na tua barba, sei lá, que se fosse comer, parece que cortar o óleo entre o pelo e a sujeira, porra...
Fazer uma proteção.
Exatamente, se vê uma camada de proteção ali.
É, ele quase que repele, né?
É, o Andrés usa óleo pra barba, faz a unha, não, passa... Não, é normal. O Andrés é bem cuidadoso com a aparência mesmo.
Vai ter que deixar crescer de volta agora, né, Andrés?
Agora vou esperar o verão passar.
Ah, vai esperar o verão?
É.
Já se acostumou?
Não, eu não. Eu toda vez que eu me olho no espelho, porra, não sou eu. E outra coisa que faz parte das verdades, eu acho, né? Você que vai corrigir. O cara que é muito barbudo, porra, ele tem caspa, tem essas coisas tudo na barba também, né?
É, mas é uma questão de limpeza mesmo. Eu falo assim, você tem que lavar a tua barba pelo menos após todas as refeições. Comeu qualquer coisa, lava a barba. Comeu alguma coisinha, lava a barba. E a pele ressecada, cara, influencia muito nessa questão caspa, nessa questão aí de descamar a pele. É, então, por isso que eu falo do sabonete aí. O sabonete comum, ele já vai deixar a pele mais ressecada naturalmente. O shampoo para cabelo, ele é feito pro couro cabeludo, ele não é feito pra pele do rosto. Então, assim, buscar por um shampoo específico pra barba, você vai gastar pouquinho, né? Você vai pagar aí, tem shampoo aí a partir de 10, 12 reais no mercado, claro que quanto, existem shampoos aí de preços bem mais caros também, mas eu acho que custa pouco pra você manter uma barba bem higienizada.
Ainda mais que você já cultivou ela por tanto tempo, porque diferente de um cabelo,
exato,
porra, pra você ter aí uma, sei lá, você ouvinte mulher que tá, tem um namorado, né, e, ou um noivo, um companheiro que seja, que tá cultivando uma barba grande, ou você mesmo que tá cultivando uma barba grande aí, de respeito, que você vai no barbeiro, porra, é pelo menos uns 4, 5 meses você investiu de tempo.
Sim.
Pra ter uma barba desse tamanho. Então,
e dá trabalho.
E dá trabalho mesmo. Manter depois.
Eu aqui na barbearia, eu faço um procedimento que é chamado barbaterapia. Poucos clientes conhecem esse procedimento, inclusive tem muitos barbudos que não conhecem a barbaterapia. Não sei se eu cheguei a comentar com você aquele dia da barbaterapia.
É, você comentou comigo.
Então, a barbaterapia ela é justamente para fazer essa limpeza um pouco mais profunda na barba, porque além do barbear que a gente faz aqui usando o vapor de ozônio, para quem não sabe, ele é uma máquina que gera um vapor de ozônio.
É mesmo? Não diga.
Porém, o ozônio age como um bactericida. Então, para quem faz a barba na barbearia, ele já tem esse primeiro benefício do vapor. Aí, na barbaterapia, a gente começa fazendo aí uma pré-limpeza na pele, né, com um produto específico para isso. Depois dessa pré-limpeza que a gente faz aí... A pré-limpeza, para que serve? Para tirar a sujeira da rua, a poeira... Tudo isso, porque quando você vai fazer a barba, geralmente quando você abre teus poros, tudo que tá na pele vai para dentro dos poros. Então a chance dessa barba encravar ou de ir, aí sim vem a questão bactéria, ah, porque eu peguei alguma coisinha na pele por causa da barba, mas é por causa de você fazer a barba sem antes higienizar o rosto, principalmente quem faz barba no banho, lava bem o rosto antes de fazer a barba, e daí a gente faz uma esfoliação facial, que essa esfoliação facial ela vai remover aí células mortas da pele, né, vai tirar a oleosidade da pele também. Aí que a gente entra com o barbear, com a lâmina. Depois do barbear com a lâmina, a gente entra com os produtos pós-barba para fechar os poros, primeiramente, antes de fazer qualquer coisa, inclusive antes de tocar na barba, eu não falo aqui porque os clientes geralmente não ficam tocando no rosto, mas depois que você faz tua barba, antes de você tocar nela no rosto com as mãos, fecha os poros, né? E aí você pode usar uma toalha fria ou o próprio pós-barba, né? Que daí ele vai dar essa ação de fechar os poros. E aí eu faço no final desse procedimento o chamado lifting dreno, que é uma revitalização aí da pele, né? Aí isso daí vai voltar o brilho da pele, porque depois de todo esse procedimento aí de esfoliação, passou a lâmina, agrediu a pele de diversas maneiras. Então eu faço aí o lifting dreno junto com uma massagem, aí usando um massageador para acalmar a pele e você sair já da barbearia sem aquela sensação de pele irritada do barbear. Principalmente para quem tem barba muito cerrada, né? Isso acontece muito.
Pois é, você falou do pós-barba. Cara, uma vez eu comprei um pós-barba ardido, cara. Parecia que tava pegando fogo na minha pele.
Também,
cara,
chamado como álcool de churrasqueira.
Cara, parecia um álcool de churrasqueira, cara. Tomando coca.
Tem uns pós-barba muito, muito forte mesmo. Eu, inclusive, aí testei vários aqui na barbearia antes de escolher o meu predileto aí, né? Que é o que eu trabalho hoje aí, que até hoje meus clientes não reclamam muito aí. Inclusive, quase que ninguém fala que arde. Quase que indolor.
Quase que ninguém. então ainda arde um pouquinho.
Ardeu muito tua pele aquele
não,
dia
não.
Da tua barba aí, André?
Não, não, pra mim então, tá tranquilo.
Aí, ó.
Você ficou ardido então depois que você foi no Felipe lá, André?
O papinho ruim, papinho ruim.
Só é azar, né, cara?
Mas vamos lá, falamos dos barbudos, dos cuidados da galera que tá mantendo aí, cultivando a sua barba. E pra galera do time do Vitor aí, você tem alguma dica aí também de tipo manutenção, ou questão de higiene, ou o que fazer, o que não fazer, pro cara que queira manter o rosto liso, né? Tipo, ah, porra, eu não posso ter barba e, porra, você só tá dando dica pra quem é barbudo. E a dica pra quem tem que, porra, ou não tem barba, ou, porra, prefere manter o rosto liso mesmo, por opção.
Então, a minha dica realmente é pra você manter uma pele daí saudável, tentar, claro que no caso do Vitor ele tem que fazer todo dia, mas tentar não fazer a barba todo dia. Faz um dia sim, um dia não, alterna ali, vê se você tiver muito problema de pelo encravado aí, diminui um pouco mais a frequência do barbear, procura sempre fazer a barba no banho, para quem faz em casa, a água quente ela abre os poros, amolece os pelos, então isso facilita bastante e agride menos a pele. E daí no mais é usar uma espuma de barbear, tentar não usar sabonetão, né? Sabonete clássico aí.
Às vezes no sangue eu faço a barba seco, dependendo da situação, cara.
Mas muitas vezes é melhor você fazer a barba no seco, usando, claro, água quente, do que usar o sabonete, porque aí você faz a barba com o sabonete, cara, acaba entrando ali as propriedades ali, os ingredientes do sabonete dentro da tua pele, que pode te causar algum encravamento.
Irritação.
Aí. Exatamente, irritação. E daí o pós-barba, né, cara? O pós-barba eu acho que é necessário. Ou se não usa pós-barba, sai do banho e a primeira coisa, na pia mesmo, água gelada e joga na cara. Água fria.
E não fazer que nem eu tinha comentado, contra fio, né? Tipo, puxando o barba.
Isso.
De baixo pra cima. Ou de cima pra baixo, né? Dependendo de como a
evitar
pessoa...
Evitar esse movimento aí, né? E, cara, e água, e não esquece da água. Água fria no final é o mais importante. E sem esse negócio, é porque no inverno é muito frio, cara. É homem, bicho. Aguenta uma água fria na cara, né?
É.
Pra manter a cara limpa é mais fácil do que você manter uma barba, realmente. E muita gente acha que é o contrário. Ah, o cara deixa a barba pra não ter que fazer. É bem pelo contrário. Quem tem barba sabe que é muito mais trabalhoso.
É que o cara que deixa a barba por não querer fazer, a barba do cara vai ser um relaxo. O cara tá cagando, né?
Exatamente.
O cara não quer... O cara deixa por cagada mesmo.
Tem muito, né? Não é todo mundo que tem uma barba que dá pra dizer que o cara mantém uma barba, né? Ele tem uma barba porque ele deixa crescer e ele corta uma vez por semana e assim vai, né?
Porra, esse papo tá muito bonito, tá muito charmoso, muito cheio de informação. A galera quer saber que com certeza rola história engraçada, pedidos icônicos ou histórias inusitadas. E ainda mais você que faz parte do mundo nerdão. O mundo nerdão tá em alta. Deve ter alguém aí que foi pedir o cavanhaque do Tony Stark. O bigodinho do Hitler, eu não digo que isso aí é papel de depiladora, né? Mas é... Porra, deve ter alguma história engraçada aí que rolou.
Porra, o canal falou do cabelo do Tony Stark, aí teve um brother que pediu o cabelo do Tony Stark. Mas essa daí não vai entrar nas histórias engraçadas. Cara, já que nós estamos, né, papo nerd aí, eu vou começar com uma das histórias aqui que... Eu tava cortando um cabelo, tem um cliente aqui que ele é... Segundo ele é muito fã do Batman, né? Dos personagens do da DC. Cara, foi isso daí, foi logo na... Depois do filme, se eu não me engano, cara, do Vingadores Guerra Infinita. Papo vai, papo vem, e ele me solta uma no meio, assim, cara, que ele falou que ele não gostou muito do filme e tal, porque não apareceu o Homem-Aranha no filme. Daí eu parei assim, cara... Como assim não apareceu o Homem-Aranha? Assim, certeza que você assistiu? Nós estamos falando do mesmo filme?
Então, vocês falam do Guerra Infinita.
Nós falando do Guerra Infinita, cara. E aí ele... Não viu o Homem-Aranha? Daí eu... Porra, bicho, mas eu acho que você não assistiu o filme direito e tal. E daí comecei a contar as cenas onde o Homem-Aranha apareceu pra ele. E aí ele me larga uma pior, cara. Ele achou que o Homem-Aranha era o Flash, velho. Juro pra vocês. Ele achou que o Homem-Aranha no filme era o Flash.
Como assim, cara?
Ele achou que era o Flash. Ele misturou os mundos, Marvel e DC.
Tá, isso eu entendi, mas...
Mas ele, cara, misturou...
O Flash é um velocista... Hã?
Ele misturou, então, Liga da Justiça com... Liga da Justiça com...
Com DC. Com Vingadores, né?
Nossa.
Não, aí que foi o pior. Porque daí nisso eu olhei pra minha mulher, a Rafaela tava no caixa aqui, eu olhei pra ela com uma cara assim... Não, tem coisa errada.
Ponto de interrogação, né?
Ponto de interrogação. E daí a gente começou a conversar, cara. E no final das contas eu vi que ele não entendia nada de nada. Ele não sabia. Ele achava que era todo um mundo só. Ele achava que os heróis ali, tipo, o Batman fazia parte daquele mundo também. Ele achou que o Superman também fazia parte. Ele achou que o Wolverine fazia parte da Liga da Justiça. Sabe, o cara começou a fazer uma mistura, assim, que daí...
Fazaço.
Eu tipo, claro que eu não tinha muita intimidade com ele, assim, pra falar alguma coisa, assim, né? Pra dar risada, né?
Pra tirar um sorriso.
Então, porra, eu tava atrás da cadeira, cara, me segurando pra não dar risada. E daí eu meio que cortei o assunto, assim, né? Porque eu falei assim, não, cara, não pode isso daí. Ele morreu o assunto, ele foi embora. E a hora que ele saiu, cara, a hora que ele colocou o pé pra fora, eu e a Rafa rolamos de dar risada. Porque daí, porra, foi uma cena muito engraçada. Ele falou com tanta convicção de que ele era muito fã do Batman, que ele tem os bonecos, cara. Ele tem aqueles bonecos grandes, aquela versão... Que dá quase meio metro dos bonecos.
Eu acho que é 1x3, né?
Inclusive o tema do aniversário do filho dele de um ano, o cara foi heróis. E tinha todos os bonecos lá. Ele realmente,
pois é.
Ele tem todos os bonequinhos. Me mostrou as fotos do aniversário, porém não entendia nada do que tava falando, sabe? Então, assim, foi uma coisa assim de que, porra, marcou o meu dia aquilo lá.
É um cara que assistia sem, como que eu digo, sem compromisso.
Sem compromisso.
E mais engraçado seria se você risse de gargalhar enquanto estivesse passando navalha nele, né?
Não, aí não. Eu tava...
Nossa, Andrés.
Mas rola muito isso daqui, a gente tá conversando às vezes um papo nerd, falando sobre filmes, isso e aquilo, cara. E quando eu vejo ali a pessoa, principalmente esse mundo da Marvel, né? Que são muitos filmes, muitas séries, muitos HQs. E a pessoa assistiu Ultimato e não assistiu nenhum dos filmes anteriores, assim. Rola muito isso daí. Então, assim, o cara vai assistir porque tá na moda, né? Não porque ele curte.
Bom, eu não assisti o Ultimato. Assisti todos os outros, menos o Ultimato.
Viu? Mas essa foi uma das cenas menos engraçadas, né? Eu vou falar de uma cena aí que eu... Realmente, essa daí marcou o dia também, cara. Tem um cliente aí, semanal, de barba. Ele faz a barba...
Cuidado com o que você vai falar desse cliente. Vai que ele...
Cara...
É difícil, mas vai que ele ouve.
Não, eu espero que ele não seja desse mundo nerd. Eu acho que ele não é, pelo que eu converso com ele. Ele não é muito desse mundo aí. E, cara, a nossa cadeira aqui de barbeiro aí... Ela deita, né, na hora de fazer a barba.
Sim.
E aí, esse cliente aí, ele me pediu pra tirar o tênis. E, cara, ele
queria tirar o tênis pra ficar confortável.
Isso, pra ficar confortável. Ele falou, cara, posso tirar o tênis? Eu, não, beleza, tira o tênis aí. E, cara, eu fui colocar água no meu vaporizador aqui e a tampinha caiu no chão bem na hora, cara. Eu me abaixei pra pegar a tampinha. Tem ideia da catinga do chulé, bicho. Juro pra vocês, cara. Tava catingando o chulé. Isso não foi o pior. Aí eu fiz a barba, eu coloquei a máscara de imediato, né? Eu coloquei a máscara de imediato, fiz a barba dele, cara. E aí o cliente foi embora, a Rafa tava lá em casa nessa hora. Cara, a hora que a Rafa entrou, ela sentiu o cheiro de chulé. A hora que ela entrou,
o cara tinha vazado já.
Deu aquele tapa. Daí. Viu? Aí eu tenho uma campainha que fica aqui em casa, né? Que daí ela veio aqui, saiu e voltou pra minha casa. E essa campainha eu chamo ela quando eu preciso dela. E aí eu tava atendendo o próximo cliente, cara, eu tive que tocar a campainha e falar com sinais pra ela, assim, pra ela passar um bom ar, cara, na barbearia, porque ficou catingando chulé, cara. Juro pra você, cara.
Agora na porta da barbearia tem uma placa, proibido tirar o tênis.
Cara...
Proibido tirar os sapatos.
Daí eu fui ver depois que ficou o cheiro na minha cadeira, cara. Ficou no...
Nossa!
A base da cadeira, onde coloca o pé, ela é de tecido, né?
Uhum.
Ela é um couro. Então, aí, porra, ficou o cheiro na cadeira, bicho. A gente teve que higienizar a base da cadeira ali. Ficou umas 2 horas a barbearia fedendo chulé.
E o cara é um cliente semanal? Ele faz toda semana isso com você?
Não, foi a primeira e única vez que ele pediu pra tirar o tênis, cara. Graças a Deus, ele nunca mais...
Ele quis avacalhar. Eu falei, quero f*** essa barbearia.
Ele deve ter percebido, cara, eu acho, do chulé.
Não, ele deve ter percebido, com certeza. Cara, não tem, cara. O chulé é uma coisa que... Não é aquele negócio ali que até o dono suporta. O cara é insuportável, né, bicho?
É.
Mas esse meu cliente eu achei engraçado que ele não trabalha num serviço assim que... É um serviço limpo que ele trabalha. E aí, mesmo assim, tava naquela catinga. Também, porra, era 6 horas da tarde isso aí, né? O cara devia ter trabalhado o dia inteiro em pé ali. Então, vamos ter que dar um desconto pro cidadão. Foda, cara.
E outra coisa, não sei se tem mais alguma história engraçada.
Não, eu tenho mais uma aqui que foi. Essa também foi engraçada. Não sei, vocês geralmente quando vão cortar o cabelo, provavelmente vocês já perceberam que o barbeiro dá umas giradas na cadeira de vez em quando, né?
Então você já.
Gira a cadeira pra cá, gira a cadeira pra lá. E eu faço muito isso por causa da iluminação, né, cara? A gente tem um problema aí de luz, que dependendo do horário do dia aí, acaba fazendo uma sombra de um lado e do outro. E eu giro muito os clientes, inclusive a Rafa caçou aí, cuidado pra não ficar tonto tal. E teve um caso, era num sábado à tarde isso daí, e eu tava atendendo um cliente e tal, fazendo corte normal. Pô, girei uma vez, girei o cara pro outro, fui cortar, e eu vi que esse cara começou a ficar tonto realmente, sabe? E daí ele pegou e falou pra mim, cara, viu? Você podia não girar, cara, porque eu tava numa festa tomando umas e se você girar mais um pouco, eu vou vomitar, diz ele, cara. O cara falou, cara, ó, eu tava numa festa tomando e se você me girar mais um pouco, eu vou acabar vomitando. Deu puta merda, cara.
Ainda bem que ele avisou, cara.
Não, ainda bem que ele avisou, né, cara. Porra, imagina. E ele tava mal mesmo, cara. Tanto ele tava mal que a hora que ele desceu da cadeira, ele já desceu... cambaleando, assim, sabe?
Uhum.
Inclusive, tem um outro cliente também, espero que o cara não escute. Ele é um brother, assim, tipo, você sabe que o cara vai na barbearia, o cara toma uma cervejinha, né, o cara... Mas é aquela coisa, aquela tomar aquela cerveja, degustar a cerveja, né?
Sim.
É, uhum. Então, assim, tipo, vamos lá, uma cerveja, que nem o dia que o Andrés veio aqui, pô, ele tomou, acho que... Umas 10 cervejas aí, né, Andrés?
Não, o Andrés tomou 10 cervejas, pelo menos. Senão, não é o Andrés.
Ele tomou 3 cervejas, mas isso numa questão aí de 2 horas e meia que ele ficou aqui na barbearia.
Isso.
E eu tenho um cliente que, juro pra vocês, cara, durante o corte dele, ele toma 7 garrafinhas, 7 long necks durante o corte. Porra,
é teu cliente preferido.
Cara, toda vez que ele vem, ele toma em torno... 7, digamos que é uma média, né? Mas já teve dias que ele tomou mais. Ele vem uma vez a cada 2 meses cortar o cabelo. Ele sempre vem com o cabelo bem compridão, assim.
Uhum.
E aí, cara, ele a cada 2 ou 3 cervejas que ele toma, ele pede pra ir no banheiro.
Uhum.
Numa dessas vezes que ele veio, cara, a hora que ele desceu da cadeira, cara, ele foi no rumo do sofá. Tipo assim, ele não chegou a cair, mas ele foi cambaleando até o sofá, chegou e sentou, assim, tipo, com estilo no sofá. Também, tipo, como ele sentou com estilo, tá ligado? Aquela sentada assim que vai cair, mas, porra, não, me controlei na hora, cara.
Mais um pouquinho, ele pede o travesseiro e já se aconchega.
Fica por ele mesmo.
Porra, eu tenho cliente que vem aqui, cara, que às vezes pede comida pra comer aqui. Já teve cliente que pediu sushi pra comer na barbearia enquanto cortava o cabelo. Cara, eu curto a barbearia por causa disso aqui. É uma pegada bem, assim...
social?
Tipo... intimidade, tá ligado? Eu digo que o barbeiro, cara, assim como cabeleireiro, barbeiro, qualquer, né, dessas profissões aí de atendimento personalizado, acaba virando um psicólogo, né? A gente ouve muita história, cara, a gente ouve muita história, claro que sempre mantém um profissionalismo de não conversar com um cliente o que o outro cliente falou. Né, que nem esse caso, a gente tá mencionando algumas coisas, mas também sem mencionar nomes, né? Mas é uma coisa bem, bem bacana que acontece na barbearia, essa pegada de barbeiro psicólogo.
E eu acho legal que nem, assim como cabeleireiro, assim, não menosprezando, né?
Menospreza porque minha mãe é cabeleireira, rapaz.
Não tô. É que nos dias de hoje, a gente tem que colocar muito cuidado com o que vai falar. Assim como o cabeleireiro é pra mulher, que ela vai. A mulher,
claro,
vai lá,
exatamente, cara.
Conversar, colocar as fofocas em dia e tal. Porra, o homem vai pro barbeiro, sei lá, falar de futebol, falar de
mulher. Se bem que o Felipe não pode falar de mulher porque a mulher dele trabalha junto, né, cara?
Não. Mas tem três assuntos.
Três assuntos que não rola aqui na barbearia, por incrível que pareça. Um deles, cara, é futebol. Por incrível que pareça, eu tenho poucos clientes que conversam ou que falam alguma coisa sobre futebol. Acho que até porque eu não sou muito pegado nessa...
No futebol.
Eu acabo, às vezes, não gerando muita oportunidade pra falar sobre. Até porque o futebol é um assunto que gera muita treta, né, cara?
Ah, sim.
Então a gente não fala... Sobre mulher, eu vou te falar que a gente fala. Mas daí a Rafa, como ela sabe já, assim... Alguns clientes que gostam de conversar mais abertamente e falar alguns assuntos mais íntimos, a Rafa acaba indo lá pra casa e eu fico sozinho aqui e a gente troca umas ideias de boa, sabe? E o outro assunto que não rola aqui é política, cara. Então são três assuntos aí que... Aliás, dois assuntos que não rolam, né? Um deles rola. Que é sobre mulher. E homem é fofoqueiro pra caralho, velho.
Sim, homem é. Então, que nem a barbearia acaba se tornando, tipo, que nem na barbearia do Felipe, porra, um antro de conversa. Que nem quando eu vou lá, é um antro de conversa nerd, né? Se for olhar.
Conversa nerd. O papo que mais rola aqui é papo nerd. Principalmente quando tá lançando um filme, lançando uma série, né? Saindo alguma coisa nova aí no mercado cinematográfico aí. É o assunto da semana. O pessoal curte bastante, hein?
Outro assunto que eu quero puxar aí, que na verdade não ia fazer parte da pauta, mas quando eu bati um papo em off com você na barbearia, cara, eu achei muito legal e eu acho muito interessante da galera ficar antenada aí. Queria que você explicasse o que é o tal do Movember. Não com N, com M mesmo. Movember, que é um movimento. Inclusive, você fez um vídeo no seu canal do YouTube, que vai estar linkado aí no post pra quem quiser.
E eu não sabia que ele tinha canal do YouTube.
Na verdade, eu não tenho canal. Eu até falei pro André, é um canal, claro que é um canal, que tá o vídeo lá, mas é um vídeo que eu postei, esse único vídeo eu postei lá, que foi o ano passado, né, que eu fiz uma campanha sobre.
Pô, e a gente tá chegando perto aí de novembro, né, que faz parte da campanha Movember, e eu queria aí que você, porra, explicasse aí pros ouvintes o que é o Movember. Usa esse espaço aí, divulga o que é o Movember, que eu achei genial isso aí, tudo que for relacionado ao Movember vai estar o link relacionado no post desse episódio, galera que puder participar ou querer saber um pouquinho mais sobre o que é o Movember. Mas, Felipe, manda bala aí e fala o que é o Movember.
Então, vamos lá. Movember, pra quem não sabe, é aí a junção das palavras moustache, né, que significa bigode, e November, que significa novembro. Aqui no Brasil a gente tem uma campanha que todo mundo conhece, que é Novembro Azul. é uma campanha focada no câncer da próstata, né? Ela é para conscientização do público masculino a fazer o exame da próstata aí quando chega a idade. E lá fora, além do câncer da próstata, o pessoal criou esse Movember para conscientizar não somente o câncer da próstata. Isso aqui começou lá na Austrália aí com 5 australianos e hoje já tem mais de 5 milhões de pessoas envolvidas.
Uhum.
Que é? É você, no mês de novembro, cortar toda a sua barba e deixar apenas o bigode. Então, isso daí, o bigode é um... Com certeza, quem tem bigode e quem usa só o bigode, alguém já questionou o porquê do bigode. E esse foi o motivo que eles acharam de relacionar essa campanha com o bigode. Porque a hora que a pessoa chega para conversar o porquê desse bigode, você entra no assunto, que é para falar sobre essa conscientização. E essa conscientização, ela vai além da próstata. Eles falam sobre doenças, todas as doenças que atingem hoje o público masculino. É, inclusive pega aí a depressão, né, que é causadora de suicídios, eles pegam aí a questão de atividade física, eles fazem vários posts aí para você se mover, né, durante o seu dia, pratica atividade física para não causar o sedentarismo. Então é uma campanha que une várias coisas aí relacionadas ao homem, questão de histórico familiar, você trocar uma ideia com a tua família, saber se algum parente seu aí teve alguma doença que pode ser genética. Ele envolve várias coisas assim muito bacana, cara, que gera esse papo cabeça. E essa ONG lá, ela reverte daí essas campanhas que eles fazem para fora em tratamentos para depressão, atividades físicas. Eles fazem campanha lá de, vamos pegar, por exemplo, aí, hoje vai ser o dia da pedalada, reúne uma galera para fazer um pedal. Então, são várias coisinhas, assim, que agrega, no meu ver, mais do que só o Novembro Azul, que é só falando da próstata em si, né? Claro que isso é uma das principais coisas. A gente ainda não tem no Brasil, oficialmente, o Movember. Os países oficiais que fazem parte do Movember, ele tá lá no site do Movember. Eu procurei lá, inclusive eu fiz contato com um dos responsáveis, eu conversei através de e-mail com um dos responsáveis, perguntando para ele como é que fazia para o Brasil fazer parte desse movimento, como é que a gente podia colocar o nosso nome lá e como que a gente podia ajudar, né, nisso daí. Ele é movido através de doações e de campanhas que são feitas lá. E aí ele me respondeu o e-mail falando que para isso acontecer, que teria que ser criado realmente uma ONG aqui no Brasil e fazer quase que uma associação ao Movember Mundial, né. Eu espero um dia conseguir fazer isso. É uma coisa que eu não sou o único barbeiro que faz, né, essa campanha do Movember aqui no Brasil. Tem muitos barbeiros de outras cidades aqui, barbeiros, né, famosos, inclusive aí no nosso Brasil, aí, que já praticam a campanha Movember, porém não tem nada oficial. E um dia eu espero conseguir aí oficializar o Brasil no Movember. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto aí, vai ficar o link ali do Movember no podcast ali. Tem o meu vídeo falando brevemente também sobre. No Instagram da minha barbearia, acho que é o único stories lá que eu postei ali algumas coisas também sobre o assunto. Mas é uma campanha muito bacana, cara. E quando eu fiz esse vídeo, eu pintei a minha barba de azul. E daí eu fiquei durante o dia aqui na barbearia trabalhando com a barba azul. Basicamente é o mesmo motivo aí que as pessoas lá perguntam o bigode, por que do bigode. E aqui todo mundo chegou a me perguntar por que dessa barba azul. E aí eu relacionei a cor, né? Novembro azul, novembro e tudo. E cara, ficou bem engraçado, fiquei parecendo o Papai Smurf. Com aquela barba azul ali. E eu vou fazer novamente esse ano aqui. Só que esse ano eu quero estender um pouco mais, cara. Que nem a campanha do Movember é pra tirar o bigode. Aliás, perdão. Deixar o bigode e tirar a barba. Eu vou fazer aqui pintando a minha barba de azul. Então eu vou tentar trabalhar com a minha barba azul aqui pelo menos durante uma semana de novembro aqui. Pra todo mundo chegar e me questionar o porquê da barba azul. E poder gerar esse assunto, né? Falar sobre essa conscientização aqui. E é assim que se espalha. Dessa maneira aí, se um dia isso aí chegar no Brasil aqui e o pessoal for adepto aí, né, a chegar no mês de novembro e tirar suas barbas e deixar seus bigodes, vai se espalhando cada vez mais.
Pô, que legal. Eu fiquei muito curioso com essa campanha. Quando você me contou, eu falei, puxa, que troço legal. Esse negócio de ONG, eu acho que funciona muito bem. sabe? Uhum. É, porque daí você vê o senso humano funcionando.
Sim, exatamente. E é uma coisa que é um assunto pouco tratado entre os homens. Cara, me diga quando que você trocou uma ideia, por exemplo, aí com um parente seu ou com algum amigo seu falando sobre as doenças masculinas. Você não conversa sobre teus amigos, tipo, por exemplo, que você se passa por um problema de saúde ou que você passa por um problema físico. Então é bacana você entrar nessa ideia que isso aqui causa uma autoestima aí nas pessoas de saberem que não estão sozinhas, né? Que tem mais gente que passa pelos mesmos problemas.
Que nem a gente tem ouvinte de tudo quanto é idade, tudo quanto é gênero. Você pode ter, sei lá, você ser uma menina, porra, e teu pai pode participar da campanha.
Sim, não, viu, inclusive esse grupo aí, o Movember, ele não é formado só por homens, ele é formado por mulheres também lá. Claro que elas não deixam os bigodes crescer, né, mas participam junto da campanha lá fora.
Que joia!
E esse negócio de a gente conversar, por exemplo, sobre assuntos aí de saúde, como é que você tá, isso aqui eu percebo aqui por mim na barbearia, cara, que às vezes um cliente, sempre rola aquele negócio, e daí, como é que você tá? Não, 100%? Eu sempre dou uma brincada, assim, não, hoje eu tô 98%, hoje eu tô com uma dorzinha aqui. Tá ligado? Uhum. Hoje eu não acordei muito legal disso. E, cara, às vezes você entra num assunto pequeno, você começa a conversar sobre uma dor de cabeça que você tava, cara, e aquilo desenrola um papo que aí o teu cliente começa a se abrir um pouco mais ali, falar com você, porra, de fato, eu tava essa semana, fui no médico, ver isso e aquilo. Aí você começa a contar um pouco, eu começo a contar um pouco das minhas histórias também. Eu sou um cara aí que, porra, eu tenho o cara mais doente da face da terra aí, cara. Um dia problema de coluna, outro problema de dor no pé, outro é pé inchado. E assim vai, cara. Que nem agora, essa semana, eu tava conversando com os clientes aí. Eu fui no médico ali fazer uns exames de sangue e deu tudo alterado o negócio. Então é bacana você conversar isso daí e daí ver a reação das pessoas. E muitas vezes um ajuda o outro. Eu tinha casos aí que eu comentei sobre mim e o cara falou, não, vai em tal lugar lá, porque, né, você consegue fazer isso. Outros casos que o cliente falou alguma coisa e eu falei, pô, tem um cidadão aí que consegue resolver esse teu caso aí, vai lá. Então é o papo do dia a dia, né, cara, que deveria ser tratado todo dia, mas nesse mês de novembro aí ele tem uma pegada especial.
Pô, muito legal. Vitor, quer tirar uma dúvida?
Na verdade, não. Ele falou do Movember e tal. Eu lembrei que agora a gente tá no Setembro Amarelo, né?
Isso!
Lembrar o pessoal aí que, né, é uma coisa importante, é a prevenção do suicídio. Uhum. Eu sei pela minha profissão, que é uma profissão extremamente estressante, conheço, tinha um amigo meu policial também, antes de entrar na polícia. Na verdade, o primeiro dia de policial meu, o cara se suicidou, ele já era policial. Ele deu dois tiros na cabeça, o primeiro não entrou, né? Deu de segundo. Muitas pessoas, elas às vezes não tem como conversar, se sentem mal. E muita gente, cara, em vez de ajudar, acaba piorando a situação. Fala que é frescura, fala que depressão não existe. Tem nem que hoje tá mudando, né? Mas sim. Então, cara, se você souber de alguém, ou qualquer um que tá ouvindo, né? Souber de alguém que possa estar passando por um momento difícil, por uma depressão, ou possa... que comentou sobre suicídio, só o fato da pessoa comentar sobre vontade de morrer, algo assim, já é um sinal preocupante. Conversa com essa pessoa, pergunta se ela precisa de ajuda, sempre apoia, evita fazer comentário grosseiro, brincadeira, às vezes até mesmo uma brincadeira, pra mim pode ser uma brincadeira, pra pessoa pode não ser. Conscientizar o pessoal aí sobre esse assunto aí que é complicado, tal do suicídio é foda.
Inclusive, essa pegada que nem você falou, que aqui no Brasil, a gente, né, é o Setembro Amarelo, que nem esse Movember lá, ele abrange tudo num mês só. Né? Então, essa que é a ideia, que lá com certeza eles não têm, né, o Setembro Amarelo, então eles abrangeram tudo isso no Movember. E essa ONG, ela existe desde 2003, então aí a gente já, né, já tem alguns anos aí. Sim. E isso ainda não chegou no Brasil, que é uma pena, né?
Poxa, e é legal até aí, pro Movember, pra aquela galera que nem você pintou a barba de azul. Porra, numa dessa, você aí, ouvinte, que tem aquela barba cultivada, lustrosa, bonita, né? Porra, não tô afim de tirar minha barba por causa do Movember. Sei lá, pinta de uma outra cor e só deixa o bigode.
O ano passado teve um cliente meu que, que tirou a barba e ficou com bigode. Inclusive, assim, foi uma história bem engraçada. Ele viu o meu post e daí ele tirou a barba e ele postou no Face dele lá que ele tava participando do Movember. E ele nem era meu cliente.
Pô, que massa.
E ele nem era meu cliente. Aí eu peguei e postei embaixo da publicação dele lá. Falei, cara, só pela tua atitude aí eu tô te dando um corte de cabelo grátis aí na barbearia. E o cara hoje é meu cliente, virou meu cliente.
Olha aí, que legal.
Foi, claro que a intenção não era essa, mas tipo, foi, pô, show de bola a atitude dele. Mesmo não sendo meu cliente, ele aderiu à ideia.
Pô, que legal, que legal. Porra, e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nossa volta com o Nerd Profissional. A gente vai tentar trazer, porra, mais nerds profissionais aqui pro nosso programa. Infelizmente, quem acompanha o Variações do Nerd sabe que a gente perdeu alguns programas no meio do caminho aí. Quem escutou, escutou. Quem não escutou, porra, não escuta mais. Vitor, dá um tchau pra galera aí.
Senhoras, senhores, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que você estiver ouvindo o programa. Muito obrigado por nos ouvir. Tenha em mente algumas coisas que a gente falou aí. Se divirtam no programa, né? Escutem os programas anteriores nossos, próximos. muito obrigado, Felipe, por estar aqui conosco, né? Valeu, Pia, né? Sempre um grande prazer bater um papo com você. A gente já é amigo de um tempo atrás. Você também, Andrés, valeu, né, Pia? Muito obrigado, até mais.
E é isso aí. Felipe, cara, se despede da galera, lança as tuas redes sociais, lembrando que as redes sociais do Felipe também vão estar todas na postagem do programa no nosso site, no variaçõesdeunerd.com.br. Porra, tua página oficial do Facebook, a gente bateu um papo já em off ali, em breve eu acho que o Felipe vai estar lançando aí o e-commerce dele aí, com os produtos dele, então, porra, vou acompanhando Variações do Nerd, que vai ter novidades. Felipe, contigo.
Pô, show de bola, queria agradecer o convite aí de vocês aí. Cara, foi muito massa, eu já tenho essa pegada nerd aqui, nunca tive essa oportunidade aí de trocar essa ideia aí. Gostei bastante mesmo aí do nosso bate-papo. Pra quem quiser conhecer aí a minha barbearia, aí a barbearia Caro Watson, estamos aí no... Não sei se é barbearia Caro Watson ou é Caro Watson Barbearia, tô tipo o Agostinho Carrara, mais ou menos, né, que não sabe se é o... Táxi Carrara ou é Carrara Táxi, né? Então, pra quem quiser conhecer, ela fica aqui no centro de São Mateus do Sul. Entra, acessa lá nosso Facebook, nosso Instagram. Por enquanto, a gente ainda não tem site, mas estamos planejando isso daí também. E, cara, obrigado novamente pelo convite, Vitor, Andréas, foi show de bola trocar esse papo com vocês aí.
Valeu, Pia.
E é isso aí, galera. Assim como o Variações Cast, o Nerd Profissional também tem o nosso momento Toca Raul, vai ter as falhas e bastidores, os nossos pós-créditos, tudo. Fiquem até o final. E o Toca Raul de hoje não pode ser diferente, a não ser com o nosso convidado. Felipe, o que que vai encerrar o nosso programa de hoje?
Cara, pra quem é meu cliente aqui, sabe que um dos estilos que mais toca na minha barbearia aqui é o estilo blues, aí essa pegada aí dos anos 50, anos 60, e não podia deixar de ser diferente aqui. Eu vou mandar um Jerry Lee Lewis com Great Balls of Fire, uma musiquinha básica aí de 1964.
Puta, é isso aí mesmo. Essa música vai estar começando a tocar agora. Eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Acessem nossas redes sociais e fui! It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. E viu, Felipe, você já escolheu tua música do final?
Ah, pera aí, eu já peguei ela aqui. Só que deixa eu perguntar pra vocês se não por uma casa.
Barbie Girl não é
já...
bizu, cara.
Hã?
Barbie Girl não pode, viu, Felipe?
mas não é Raul? Tem que ser Raul?
Não é Toca Raul, o nome do abraço do quadro. Pode escolher qualquer.
É tipo.
Toca Raul, porque o pessoal fala Toca Raul aí.
Sabe quando você tá no boteco, a galera começa Toca Raul, Toca Raul.
Entendeu?
Mas daí.
Porra, demorou pra pegar essa referência, jovem?
Mas eu, então, mas eu achei que era o meu, cara.
Isso aí, sabe pra onde vai parar esse trecho, né, Vitor?
Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. É uma música livre, você pode escolher a música que você quiser, assim, tipo...
Não, já tenho ela na minha cabeça aqui, só deixa eu ver aqui se é essa mesmo que vai pro... Deixa eu deixar salvo aqui.
Entendeu? É você só vai ter que... Você não vai precisar tocar a música, tá? Você só precisa falar o nome e a banda.
É.
É bom explicar... Agora é bom explicar, né?
Depois dessa eu vou explicar. Kiss me, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't it you my hills and I quit on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. But when this great, it's just great balls of fire.
Você ouviu Nerd Profissional.
Nerd Profissional.
Mais um programa de variações de um nerd. Variações de um nerd.